Não, o Paulinho morreu, quem vocês colocariam para substituir?
O Chimbinha.
O Chimbinha.
O Paulinho tocava guitarra? Ele tocava guitarra, né?
Não sei, não conheço banda
Eu
jovem.
colocava Sheila do Tchan, porque aquela banda é muito ruim. Desculpa, eu não gosto de ver isso.
Colocaria o Edinaldo Pereira.
Edinaldo Pereira. Edinaldo Pereira no coração e na cabeça.
Aliás, eu acho que a gente deveria chamar o Edinaldo Pereira para o próximo podcast para falar sobre música.
Caralho, eu posso mandar uma DM pra ele.
Não, mas o próximo podcast a Britney já confirmou, ela vai participar, lembra?
Vai acontecer.
Porque não pode ter os dois?
Nossa.
É que eles têm uma briga, eles tiveram uma briga. Não sei se...
Episódio especial só do Edinaldo Pereira e da Britney conversando.
É que os dois não podem ficar no mesmo lugar, que eles tiveram uma briga antigamente, sabe?
Sim, velho. A
O
Britney vai
Edinaldo.
estar na lista.
Não. O Edinaldo Pereira é anarquista e apoia o direito dos trans, os direitos trans, e aí sabe como é, né?
É, você que essa sabe, né?
Merda. Mentira, hein, gente.
Moca estalinista, foda-se.
Bem-vindo ao poder, amigo.
O cara ele ganhou o poder de admin no grupo, já foi pra estalinista.
Já falei quatro pessoas, vocês nem estão ligados. Logo menos é vocês.
Na verdade, ele é anarco-autoritário.
Sim.
Como?
Ele vai fazer o expurgo com todo mundo que não seja anarquista. Vira anarquista.
Sim. É o anarco-individualismo ultra, que eu mato todo mundo, só sobra eu pra ser livre.
Exatamente.
Porque o
A sociedade
homem está
daqui, né?
condenado a ser livre, né?
O pessoal, eu já ouvi pessoal falando que anarquismo é simplesmente a falta de sociedade. Então eu sou anarquista, quero que todo mundo morra e só eu sobra. Vou banir todo mundo da vida. E vai sobrar só eu.
A Catgirl, ela é maoísta, né? Se eu não me engano.
Nossa, a minha posição é meio complicada de colocar.
Situacionista.
Situacionista. Eu
É, tipo.
fui olhar as tags, aí tem maoísta, situacionista e usa calcinha. Aí eu fiquei, ué.
É que o situacionismo, teoricamente, ele tipo não era para ser nada em específico, mas teoricamente ele é o Debord, ele era conselhista, e isso comunica um pouco com parte da teoria, mas tipo eu não vejo razão para tipo ser tão radicalmente conselhista que tipo exclua outras partes da teoria do marxismo, sabe?
Justo, justo.
Compreensível, mas eu acho que você vai levar uma punhalada minha, porque eu virei marxista-leninista.
Ei.
Ih, rapaz.
É, bora?
Clamar! Viva Lenin! Viva el internacionalismo proletario!
Здравствуй, националист!
É, antes do episódio começar de verdade, eu queria dar um aviso do qual nesse episódio vai acontecer de alguns momentos as vozes dos participantes ficarem com o pitch mais alto, mais baixo, começar a picotar as falas. E isso aconteceu devido a um problema, a um bug do bot que a gente usa para gravar nossas vozes pelo Discord. A gente tá se programando para arranjar outras formas de gravação, para que isso não aconteça mais e que a gente possa entregar os episódios com as mesmas qualidades. Não é a primeira vez que acontece esse probleminha. Durante o episódio 2 aconteceu, mas foi por um curto período. O problema é que nesse episódio ele se estendeu por diversas partes dele. Então, eu só queria dar esse aviso antes. E outra coisa que foi perdida nesse episódio, por causa que não deu para salvar de forma nenhuma, foi o momento no qual eu falava para vocês mandarem suas dúvidas, questões, etc. para o sacapodcast@gmail.com. Então é isso. Forte abraço. Aproveite o episódio.
Todo partido.
cachaceiro comunista. É o partido cachaceiro comunista. Nosso bagulho é fazer a revolução. Foi esse martelo e...
Olá, sou o JPEG e esse é o Saca. Hoje a gente tá com a bancada diferenciada, como sempre tá o Nick aqui.
Oi, gente, tudo bem?
O Mock está junto.
Boa noite, Kirby.
E a convidada, a Cat Girl.
Salve, salve.
Hoje o episódio ele vai voltar pras antigas, que antigas é tipo dois episódios atrás, mas é antiga.
Bons tempos.
Bons tempos, há duas, três, quatro semanas atrás, não sei, a pandemia mexeu com a minha noção de tempo, me ajuda. A gente só, podcast basicamente era só sobre perguntas, não tinha tema. Eu vou começar aqui com a pergunta, pode falar o nome dela, Nick?
Fala, sou Babi. Babi, sua linda, um beijo pra você.
Isso. Eu vou ler aqui. Qual a dificuldade das pessoas agirem pelo bem comum? Essa é filosófica e rola de pensar no que seria o bem comum. Será que seria a mesma coisa para pessoas que vivem em realidades muito diferentes?
Eu acho que o bem comum... O grande problema é que bem comum é coisa de comunista. Então isso já cria um certo preconceito para você pensar no que seria o bem comum. Que é basicamente, sei lá, coisas básicas que eu acho que todo mundo deveria ter acesso, como educação, saúde, transporte, segurança. Acho que são coisas que a gente deveria batalhar sempre. Acho que independente até de posicionamento político, né? Eu acho que se você é de esquerda, você quer isso porque é necessário. Mas tipo, se você é de direita, acho que você também deveria querer isso, porque eu acho que isso é uma coisa de humanidade, né? Eu acho que você tem que ter acesso às condições como essas para você poder se desenvolver na sociedade em si. Eu acho que a coisa mais difícil para as pessoas é realmente ter essa paranoia, né? Essa coisa muito distante uma da realidade dos outros, né? Por exemplo, eu vejo, sei lá, eu tenho uma visão do futuro meio macabra, então eu fico imaginando muito que, sei lá, os condomínios de prédios que hoje rolam em classe média vão cada vez ter mais coisas, sabe? Tipo assim, um condomínio vai ter uma lojinha dentro, vai ter uma padaria, uma pet shop, porque, né, condomínio de classe média sempre tem pet shop para ter o maltês lá e o poodle. Então eu acho que a gente vai se isolando cada vez mais, então as realidades vão ficando diferentes. Então se você tá dentro do seu condomínio, você tá seguro, foda-se que tá explodindo lá de fora. Enquanto a realidade da periferia é, tipo, PM invadindo a porra toda, não tem saneamento básico, não tem segurança nenhuma, educação é uma merda. Então eu acho que cada vez que a gente vai se afastando, fica mais difícil de pensar no bem comum. Eu acho que a gente acaba muito pensando, tipo assim, não sei se vocês já chegaram a ler Raízes do Brasil, que ele fala que a gente cuida de tudo que é da porta da casa pra dentro. O que tá de fora, a gente não liga. Isso é uma coisa muito brasileira. Então, tipo, a rua, a gente joga lixo na rua, a gente não varre a rua, porque não é nossa casa, entendeu? Então a gente tem que pensar mais em casa, na sociedade. Acho que é isso.
Na questão do bem comum, eu acredito que todo ser humano, ele busca o bem comum. Só que, às vezes, ele tem uma visão distorcida do que é o bem, né? Porque a gente pode falar que a Alemanha nazista, os alemães, eles estavam seguindo um bem comum ali. Eles estavam querendo propor um bem comum, sabe? Porque é um bem comum entre os humanos, só que eles não achavam que judeus não eram humanos, sabe? Tínhamos um problema, mas eu acredito que sim, todo ser humano, ele corre atrás do bem comum. A diferença entre nós e eles, se assim pode dizer, é o que é bem comum, né? Eu não acredito que poucas pessoas, e só os multimilionários donos do mundo, que são uma minoria muito pequena, que eles pensam só nele mesmo, sabe? Pensam nele mesmo, mesmo assim eles têm o bem comum, por exemplo, preservar o nome da sua família, o legado da sua família. Mas a questão seria o que é o bem comum, né? Bem comum, se a gente for levar pelo ponto A, o bem comum é o bem de todos. O que é o bem de todos? Cada um vai ter uma opinião, né? Mas se for para levar o bem comum de todos, temos uma moradia, todos temos uma... Com o que comer, saneamento, ter uma vida digna.
Sim, é que é exatamente isso, né? O bem comum, ele acaba se tornando algo que não é só individual, mas é do jeito que todo mundo pensa em... Todo mundo pensa num conjunto, assim, como interesse da sociedade, né? Então, enfim, continua aí, apertei, desculpa.
Tipo, fica à vontade.
Então vou cortar de novo.
Não. Eu vou banir esse cara.
Stalinista. Vai.
E a questão do bem comum, a gente pode pensar, por exemplo... Nossa, até perdi um fio da linhada aqui, não é? Não tem problema.
Desculpa.
Não, obrigado. Obrigado, JP. Nossa, eu te amo. Deixa eu retomar. Mas bem, vamos finalizar aqui. Vamos logo para finalizar. A questão do bem comum, se a gente for usar o conceito de bem comum de todos nós, buscarmos o melhor para uma sociedade em geral... ela não acontece muito, ela acontece no subconsciente. Eu acho que nenhum ser humano, ou quer dizer, poucos seres humanos são individualistas, sabe? Que só querem agir num grupo muito pequeno. Mas a questão é que no sistema que a gente vive, a gente tem medo de ajudar os outros, até, sabe? A gente sai perdendo. A gente dividiu, se a gente dividir o pão, a gente vai ficar com só a metade do pão. As pessoas têm medo de ter só a metade. Então elas querem focar naquela lógica capitalista de acumulação. Então... esse sistema e o ideal de cada um é de um bem comum.
Eu acho que o bem comum numa... sobre as... o sistema que a gente vive, né? Ele acaba sendo muito arbitrário e que, tipo, dificilmente chega no que seria ideal, tá ligado? Eu acho que tipo, são concessões formal que a gente acha que é um bem comum, tá ligado? Porque se você for pensar, é impossível você ter uma cidade na qual, né, de princípios gerais como desejo pelo lucro e a galera... ter uma idealização do bem comum, sabe?
Eu acho também que tem muito um ponto que, como vocês colocaram, que o bem comum muitas vezes seria, tipo, facilmente dizer que ah, todo mundo ter casa, todo mundo ter comida, acesso à água, esse tipo de coisa. E isso é uma coisa que ela mesma, tipo, se faz meio difícil de ver na maior parte das vezes, sabe? E que eu acho que é uma das maiores dificuldades de... das pessoas buscarem isso. Que é difícil ver isso como um objetivo. E se você for procurar, muitos motivos estão dentro dessa mesma ideia. Quando a gente pensa em as pessoas terem acesso à comida, à água, a uma casa, tudo são coisas que a gente pensa em as pessoas terem acesso a ter, sabe? Tipo, no momento em que a gente coloca a propriedade no meio do caminho, já começa a, tipo, naturalizar o individualismo mais do que o bem comum. Então, tipo, a gente normalmente fica nesse ciclo o tempo todo de querer essas mesmas coisas, mas a gente não para pra... É difícil ver a maneira como a gente poderia quebrar o ciclo de querer obter essas coisas pra nós também podermos obter de uma maneira que mais do que só a gente pudesse ter elas.
Sim.
E como vocês falaram que a pergunta também fala que a realidade pode mudar um pouco, e isso é verdade, porque... como a gente vê, tipo, mesmo entre a diferença de lugares no mundo mesmo, entre os... não apenas de as pessoas mais ricas e as pessoas mais pobres, mas entre os Estados Unidos e o Brasil mesmo. Tem uma diferença de mentalidade muito, muito maior entre esse negócio de individualismo e bem comum. Tem um certo estilo de vida que se cria, que torna muito mais... difícil você se desapegar disso.
Uhum.
Com certeza.
E não sei se pode falar de perguntas que a gente ainda não respondeu no caso, mas que isso se comunica muito bem com a outra pergunta que tinha sobre...
Então, para dar o link, eu acho interessante conectar essas duas perguntas, que a pergunta é, sabendo que a maioria dos brasileiros vivem com uma renda familiar baixíssima, e sendo uma pessoa cheia de privilégios advindos do capitalismo, você acha que conseguiria abdicar dos luxos em prol do bem-estar da maioria? Ou seja, você ficaria de boa vivendo sem carro, sem computador em casa, para que outras pessoas pudessem ter acesso a saneamento básico ou um prato de comida na mesa?
Então, tipo, exatamente isso, sabe? No momento em que a gente olha uma questão dessa, a gente já vê que tem um certo puxão de volta pra querer se ater a essas coisas e não pensar no bem comum que a gente tava discutindo. Mas também tem, inclusive agora citando essa questão, que não, não necessariamente esses luxos precisam ser desapegados. Porque muitas vezes, como colocaram aqui, largar carro ou computador para que todo mundo tenha comida no prato, com a produção que a gente tem hoje em dia, a gente já pensa naturalmente que a maior parte das pessoas tem acesso à comida, certo? Então, o que falta, né, tipo, dentro da nossa realidade, as pessoas que produzem aqui a gente ainda consegue ter, basicamente. Na verdade, eu não sei o estado de vocês, tá tudo bem com vocês, na verdade?
Por enquanto.
Tudo bem, tô com comida no prato.
Então tá bom. Mas, tipo, então a gente vê que muitas vezes não é um... Não, os luxos não precisam teoricamente ser largados, porque não é que as pessoas estão produzindo coisas no lugar errado, mas sim que muitas vezes a gente nem pode produzir tanta comida quanto precisaria pra atender as pessoas. Porque, por causa do negócio do próprio trabalho, do seu mercadoria, etc, muitas vezes o desemprego ser gerado naturalmente, esse tipo de coisa, muitas vezes o que realmente muda é que essa realidade, esse ciclo que a gente vive, se comunicando com o sistema geral, não é que ele impede, ele permite que a gente tenha luxo, e se a gente quiser ter outra coisa, a gente tem que largar esses luxos. O que ele faz é manter a gente num ciclo em que a gente só pode criar isso pra gente, sabe? E sendo que o bem comum não seria só todas as pessoas terem acesso ao básico, mas todas as pessoas poderem chegar até o acesso ao básico. Porque é essa parte que normalmente falta, da diferença entre produzir, entre a propriedade pra mim e no geral.
Perfeito. Eu concordo cabulosamente com o que você falou. Eu acho que é tipo uma percepção meio estranha, tipo, pra todo mundo ter um prato de comida, tem que abrir mão do computador ou do carro, etc. Não, acho que a alocação de recursos permite você tanto alimentar todas as pessoas do planeta quanto você conseguir gerar bens de luxo, não, né? Porque ter um computador não é um luxo, mas assim, acesso à informação que você também deve ter direito. Eu só acho que, por exemplo, eu vou falar no caso do Brasil, né? Que no Brasil, por exemplo, na Constituição de 88, foi quando o SUS nasceu, né? Existia um sistema de assistência social antes, né? De seguridade, mas não era universal como o SUS sempre prometeu ser. E assim, com a Cat Girl falando, eu fiquei até pensando, cara, todas as tentativas que a gente teve de tentar oferecer um bem comum como saúde, educação, que foram propostas na Constituição, a gente falhou porque simplesmente o bem comum não era prioridade da população, né? Assim, da sociedade ou de quem tava no poder, porque eu acho que é muito difícil você tentar se comprometer a dar, por exemplo, um sistema de saúde único para todos os brasileiros e ao mesmo tempo ter que responder a acionistas de empresas de agropecuário, ter que aumentar a produção de não sei o que para poder atender a elite, não sei. Então eu acho que será que é incompatível você fornecer o bem comum como saúde, educação para uma sociedade sob o sistema capitalista?
Não sei. A gente falou disso no programa passado, sobre o comunismo é coisa que... comunismo de iPhone, né? A gente falou sobre isso. O comunismo não é voto de pobreza, mas, antes de tudo, eu vou responder a pergunta. Sim, eu aceitaria tranquilamente deixar meus luxos, computador, TV, essas coisas, se fosse para evitar que crianças morressem de fome, sabe? Isso daí, tranquilo. Mas é o que a Cat Girl falou, é o resumo do podcast passado, só que ela falou com muito mais beleza, com muito mais intelectualidade.
Tá achando a gente muito séria, tô até assustado, né? Coloquei uma gravata aqui.
Coloquei uma cartola, assim, eu tô meio estranho, gente.
Eu coloquei uma gravata, mas é muito estranho, porque eu tô usando o meu uniforme de podcaster, que é pelado, então eu tô pelado com a gravata.
Tá bonito, vai mandar áudio.
Tô de gravata e pantufa, o que tá acontecendo?
A live do Jones Manuel. Que ele gravou sem camisa.
Mas eu acho que...
Pode falar.
Acho que o bem comum vai ser uma parada que a gente ou vai objetivar na nossa sociedade, ou a gente sempre vai ter essas tentativas que nunca vão concluir de fato, que é o que a gente tem hoje.
O que a gente tem na sociedade atualmente não é um bem comum a todos, tá ligado?
Sim.
Então, ele acaba não sendo um bem comum.
Acho que é isso. É literalmente isso.
Eu vou falar aqui só pra finalizar. Eu vou dar um exemplo barra meu, barra próximo, sabe? Que, certo, a gente tem a questão do bem comum, só que o brasileiro e o mundo atual, ele tá muito mais conectado ao inimigo em comum do que o bem comum. Porque se a gente for ver, por exemplo, os dois lados da moeda, vamos bater aqui na direita, né? Porque a gente é comunista safado.
O inimigo é a gente? O inimigo comum é a gente? Só pra eu saber.
Sim, o inimigo é a gente. O inimigo é a gente, é a ideologia de gênero, as
marxismo cultural.
O gaysismo cultural, o marxismo cultural, a cultura cultural. E você vê dentro dos ciclos bolsonaristas, às vezes você não vê uma... As ideias não são as mesmas, sabe? Você pode encontrar num grupo de tiozão... sujeito que às vezes é contra o porte de arma, sujeito que às vezes ele, por exemplo, ele é contra a privatização, ele gosta do Estado forte. O discurso bolsonarista, se a gente for ver o que cada um fala, ele é diferente, ele é muito diferente. Só que o inimigo em comum tão unido ele num núcleo tão duro, num núcleo tão forte, que eles ignoram completamente essa divergência entre eles, sabe? E o sujeito é nacionalista, que é um Estado brasileiro forte, um grupo nacional forte. Todo lado, as suas crenças, as suas ideias, pra defender o seu lado, porque esse lado tá com um inimigo como que ele, sabe? O tanto que a gente pode ver agora que teve esse racha, esse triplo racha, que foi o Mandetta e o Moro, a gente pode ver que agora os moristas estão atacando com os argumentos que a gente atacava o bolsonarismo, e o bolsonarismo ataca com nossos argumentos. Então, tipo, tá um triângulo muito da hora isso, velho, é muito louco.
Eles que lutem.
Agora eles... Puta, vai ser guerra geral agora. Pô, agora vamos assistir de camarote, vamos esperar eles se matarem pra se expropriar dos cadáveres.
Exatamente. Eu não gostei que essa semana foi um pouco parada em questão do Moro, né? O Moro e o Bolsonaro também.
Ah, bom, mas é triste, o Moro tá fazendo jogo demais, não tá, velho? Tipo, ele vai divulgar os áudios, ele não divulga. Aí faz 7 horas de testemunho lá na delegacia da PF, não fala porra nenhuma. E, velho, eu pensei que ia ser pelo menos, tipo, a Joyce que jogou tudo pro alto e foda-se. E ele ainda tá, tipo, ai, tô triste que 10 mil pessoas morreram. Velho, ele era cúmplice dessa porra. Vai ficar triste com o pé o dedo, véio. Toma no cu.
É tipo aquele meme do de um cara atirando outro. Puta, o cara morreu, velho, muito triste.
Mas... Quem atiraria nele?
Sim, exatamente.
Mas o Moro, a gente sabe, né? A questão, ele juiz ultramidiático, né? A gente já conversou sobre ele. Então, eu já tava esperando. Não vou mentir.
É, maluco, ele vai fazer o máximo pra se manter na mídia durante esse tempo aí.
É, tá desempregado.
Tá difícil de fazer coisa. É, basicamente.
Não é mais. Não é mais ministro, ele vai ser o quê? Coach?
Ele vai fazer que nem o outro lá, o Dallagnol, vai fazer palestra em parque d'água lá, aquapark.
Puta.
Mas, Bah, vocês acham que... Vocês foram convidados pro churrasco do Bolsonaro, que foi cancelado, infelizmente?
Olha, eu moro na cidade dele, eu não fui convidado, tá. Mas... Véi, eu não sei nem o que falar, é revoltante, né? O cara vai fazer um churrasco agora. E aí ele foi flagrado andando de jet ski.
Mano.
No Lago Paranoá aqui de Brasília, né? E o pior de tudo foi que agora o Frota viu esse vídeo e tá cobrando a Marinha pra apresentar a licença do Bolsonaro pra dirigir jet ski. Porque você tem que ter, tipo, uma carteira de pessoas que pode dirigir jet ski. E obviamente ele não vai ter. Aí.
Agora o Bolsonaro cai, amigo.
Agora ele vai cair.
Não, amanhã vai sair mais uma nota de repúdio do STF.
Ah, com certeza.
Meu Deus.
Não, e o próprio, tipo assim, o Bolsonaro anunciou que ia fazer churrasco pra 30 pessoas. Aí, né, a mídia noticiou esse fato absurdo. Aí ele ironizou falando que ia ser 3 mil pessoas depois disso. Aí a mídia novamente falou o que ele tava falando. Aí depois ele cancelou, falou que era fake news. Tipo assim... Eu sou uma piada pra você.
Não... Era só ironicamente, pessoal.
Que absurdo. Nossa, velho. Eu não sei, não tem mais nem graça noticiar as notícias do Bolsonaro, que é tudo uma tragédia pior que a outra. E aí tem a porra da Regina Duarte também, que. Puta merda, velho. Tipo, eu pensei que eu tava mal no meu emprego, mas essa pessoa se superou assim. Em níveis estratosféricos, ela acho que ela ganhava acho que 200 mil por mês na Rede Globo.
Caraca.
E ela teve que romper o contrato pra ganhar, sei lá. Eu acho que uma secretária especial deve ganhar uns 12 mil, que é um salário muito bom pra caralho, mas comparado com o que ela tinha, é absurdamente menor. Pra ela virar, tipo, uma piada, literalmente. Ser odiado por toda a classe artística, porque maluca. Pra não conseguir desenvolver nenhum projeto durante 60 dias. de mandato, né, sobre a Secretaria Especial, ter que receber todas as indicações do governo bolsonarista nela e ela não poder falar nada. Eu acho que ela só tem, sei lá, dois assessores e é isso. O resto é tudo indicação do Bolsonaro. Aí tem o presidente da Fundação Palmares que fica peitando ela no Twitter, que é o Sérgio Camargo, que é que ele falou que os negros foram beneficiados com a escravidão no Brasil, porque eles estão muito melhores aqui do que na África. E enfim. E aí, tipo, é uma tragédia atrás da outra. Aí a Regina deu essa entrevista na CNN, acho que foi ontem, anteontem. É, como é quarentena, não sei mais, né? Diferença temporal. E ela simplesmente fez um ódio à ditadura naquela porra, falou bem. É gostoso quando era lá, né? Aí o jornalista, visivelmente desconfortável, falou: é que morreu muito gente, né, secretário? Falar de morte, quantos na época de Hitler e Stalin? Assim, ela falou Hitler com Stalin, eu acho que se você tá assistindo esse podcast, você sabe que é diferente. E.
É, a mesma estourou gostoso o áudio, hein? Vai falar delícia de estar isso.
E aí a Regina surtou falando que estavam desenterrando mortos. Vocês devem estar cansados, vocês estão cansados, não sei o que, não sei o que. E é isso, interrompeu a entrevista nesse estilo aí. E aí quando o secretário falou, o secretário não, o jornalista perguntou pra elas, falou: ah, quais são os projetos, artistas de rua? Ela não respondeu, ela falou que tinha R$600 e tipo, se vi. Já ganhou 600, já tá bom demais pra você que é artista de rua. E é isso, velho, tipo, não tem mais o que falar do governo, porque é uma piada. E aí nós somos a plateia e a peça em si.
Ah, eu gosto dessa fala da Regina Duarte sobre ela comparar com o período de Stalin e Hitler e comparar os dois. Eu gosto. Porque a gente tava comparando um período ali que o mundo tinha acabado de sair da Primeira Guerra Mundial, tava caminhando pra segunda. Muita gente morrendo. Eu acho que tipo, tá igualzinho o Brasil, sabe? Eu acho que. Eu gostei da referência, assim. Lembra bem o Brasil atual, sabe? A barbárie.
Mas é que vocês não viram a leitura certeira que foi emitida no G1 recentemente, comparando o Bolsonaro com o Maduro também, né?
é verdade, esse negócio lá da Venezuela, da invasão.
Eu acho isso daí, mano, que ridículo esse negócio, velho.
Não, mas vamos deixar ela falar, eu quero falar do Brasil.
E...
pô, eu queria ser ministro, é tipo, só por um dia, assim, tá ligado? Eu ia falar os maiores absurdos de todos, tá ligado? Eu ia falar... nossa, eu ia criticar o governo.
É provável que você ficasse por mais de um dia só pra falar isso.
O governo Bolsonaro.
Na situação atual, você ficaria mais tempo, porque só quem fala merda fica lá em cima.
Caraca, que ódio da esquerda de tu.
A gente pode ir pra próxima pergunta, né?
É, acho que sim.
A gente meio que perdeu a linha no... mas isso é normal e é bom que isso aconteça, eu acho, tenho certeza. A gente sai de uma pergunta política e já vai para uma pergunta mais pessoal.
Eu posso ler a próxima pergunta porque eu achei ela muito interessante.
Pode, leia, pelo amor de Deus.
Vamos lá. Oi, escrevo porque tenho um problema. Eu sou um acadêmico homem cis que graças ao coronavírus estou trancado aqui em casa. Mas quando eu não estava trancado aqui dentro, na faculdade eu era da neo-boêmia jovem. Ou seja, curtia sempre o rolê. Porém, eu tenho um problema. Eu sou um bi um tanto peculiar. Eu pego garotos como se fosse água, porém nunca levo nada pra frente. É pegada sem compromisso, mas quando casa com guria, eu acho que essa pessoa é do sul, porque é, né, guria, eu não tenho facilidade alguma pra conversar e ficar com elas. Eu dou uma travada e não dou uns pegas gostosos. Mesmo elas também querendo, tem hora que eu travo. O negócio estranho é que consigo me imaginar namorando com meninas. Agora, com garotos, eu nunca quis construir algo a longo prazo. Tanto que me chamam de sumido porque eu só dou uns amassos gostosos e depois consigo agir como se nada tivesse acontecido. Amigos camaradas, que somos nós. O que sou? Sou bi, sou hétero que curte beijar várias bocas. E meu problema com gatinhos, o que fazer? Beijo e abraço a todos.
Meu diagnóstico rápido é que é um bi hétero romântico. Acabou.
Eu só queria falar que antes da gente gravar o podcast, a gente leu isso e a gente procurou esse termo de neo-boemia e a gente encontrou textos em inglês e eu tô impressionado que esse termo existe.
O nosso amigo neo-boêmio ali, ele manja muito de como funciona as noites em cidades pós-industriais, né?
Exato.
De Pato Branco.
Então eu quero que o nosso companheiro neo-boêmio também, Moca, dê sua opinião sobre esse assunto.
Rapaz, seguinte, bola pra dentro e vamos que vamos aumentar a meta aí, já 300 bocas por jogo.
Bola pra dentro, jogo é jogo, treino é treino, vai ter uns...
Seu artilheiro do
dialeto só pra colocar. O importante é o 3 pontos, amigo.
Bicho, seguinte, vamos começar a responder. A primeira pergunta foi o que ele é. Ah, não sei.
Que importa?
Velho, mano, jogo é jogo, vai pra dentro, vai correr, aí, pô.
E cabe vai, entendeu?
Você só tem que melhorar esse seu problema de jogar fora de casa aí, que você tá recebendo muita pressão, mas aí, ó, do episódio 0, a gente falou que a coisa que a gente ia mais recomendar seria terapia. Então, tem que ir na terapia pra resolver esses problemas de jogar fora de casa. Isso daí, pô, tem que aumentar essa coisa, porque é só fazer o dentro de casa e não tá virando.
Sabe? Terapia das casinhas do bingo, saca? Né? Terapia.
Anarquismo.
A piada é primitivismo, discutir relacionamento.
Conversar,
tem que conversar parceiro. Não, mas enfim. Mano, se tu sente atração, vai, tá ligado? E não precisa nem pensar em relacionamento a longo prazo. Se a pessoa ela for legal, tu pensa nisso. Não entendi muito bem porque isso é um problema, mas... Eu acho que é um problema... Mas, pode falar.
Não, é que o problema dele mesmo, acho que é com as gatinhas. Que ele dá uma travada, porque será?
Ah, é sim. Ótimo uso do termo gatinhas, né?
Coloquial.
Muito, muito bom.
Muito jovem.
Eu gosto muito. Eu pessoalmente, eu não consigo usar e eu tenho um respeito por quem consegue usar. Mas, enfim. Cara, talvez todo homem que sente um afeto por alguém, por alguma mulher, acaba tendo isso, porque, enfim, né, é algo que tá meio escrito pra gente, que é alguém diferente, muito diferente, então talvez seja isso, ou se for alguma coisa, tipo, você se trava, que não consegue se relacionar normalmente com alguém do gênero feminino. É isso, tá ligado?
Eu tenho quase certeza que o Peg tá chapado.
Cara, eu não tô.
A frase cara, eu não tô é uma frase que qualquer pessoa chapada fala também.
Exato. E ele falou que pegou água, então toda pessoa que fuma maconha bebe água.
Conclusão. Nunca conheci maconheiro que não respirasse também.
Exatamente.
Eu não só estou respirando como eu tenho um nariz muito grande, então acho que isso é
um papo de nóia aí.
Ai, meu Deus.
Pelo menos não me exporam na internet fumando maconha, né, amor? Enfim,
Eita, esposa de aqui no canal.
Forte abraço, Gabriel Gonzaga.
Cat Girl, o que você acha disso aí?
Eu falei meio zoando no começo, mas não tanto, porque na verdade eu queria fazer além do que existe, tecnicamente falando, uma diferença entre atração sexual e atração romântica. Então pode ser, apesar de eu ter falado meio na piada, mas é possível que essa pessoa em específico só sinta atração romântica por pessoas do gênero oposto e não do mesmo gênero, mas sinta atração sexual pelos dois. Isso é uma coisa que pode acontecer.
Então ele só usa homens como objeto?
Eu acho que é o caso.
Só vê homens como objetos?
Machisto.
Não, mano, não é isso. A pessoa pode ter um relacionamento normal, tipo, um relacionamento de amizade e ter alguma coisa a mais ali, tá ligado?
Eu acho que sim.
Aí é coisa jovem, cara.
Eu, no caso dele, eu pensaria, eu tenho atração sexual por homem? Se sim, ok. Então esse já é um passo a evoluir. Agora a questão, tipo... é porque eu não conheço o outro lado da moeda, né? Tipo, o lado hétero dele. Eu não sou. Então, é porque com o rapaz realmente acho que a pegação é mais rápida, tá ligado? Tanto que os aplicativos de homens é muito mais fácil você marcar alguma coisa do que acredito que nos héteros, né? Não sei como Não sei como você se procria, mas de qualquer forma. Eu acho que você tem que pensar mais ou menos o que você sente em relação ao rapaz e o que você sente em relação à mulher. Se você já se apaixonou por um cara no passado ou hoje, ou se você já teve uma rejeição com um cara que você prometeu que não seria isso. É, tentar tratar de tudo pra saber se, por exemplo, você tem algum bloqueio com rapazes que pode estar influenciando o seu relacionamento com mulheres, ou se é vice-versa, tá ligado? Se você sofreu tanto por alguma garota no passado e hoje você não tem essa facilidade. E ver se também essa crise de identidade não tá te levando a ficar travado. Agora, por que você consegue evoluir em relacionamentos românticos, que é o caso. E não tem muito a ver com essa bissexualidade, eu acho. Acho que é uma coisa que, sei lá, talvez de autossabotagem, talvez de receio, talvez de não se sentir bem o suficiente. Acho que tem várias questões que você tem que pensar pra ver o que pode estar levando a isso. É. Mas, tipo assim... preferência sexual, meu pau, sabe? Foda-se.
A orientação sexual dele é caiu na vila o peixe fuzila.
Exatamente.
É, mano, e você tá mais do que correto fazendo isso, amigo.
Tem esse negócio que você falou mesmo, que não tem por que se preocupar tanto com o rótulo, mas que eu acho que também o problema dele pode estar sendo, não necessariamente de achar um rótulo pra ele, mas de, tipo, às vezes sentir que ele tá meio que mentindo pra ele mesmo e achar que é bi por causa disso, sabe? Uhum. E eu acho que essas duas coisas, elas meio que se comunicam de um jeito, até de ficar procurando essa caixinha, que nem se falou, de jeito que às vezes pode ser que esse seja a causa do problema dele também.
Uhum, pode ser também.
Porque às vezes ele poderia, talvez, encontrar um relacionamento com um cara se ele simplesmente se deixasse ir, em vez de ficar tão dando bola pra isso. Mas porque ele fica tão focado em encontrar a caixinha dele, às vezes isso dá um bloqueio também.
É, agora que ele tá de quarentena, que ele não vai poder pegar ninguém que nem água, então ele vai parar pra pensar um pouquinho, se puder procurar uma terapeuta legal e essas paradas aí, porque seu amigo aí vai ficar de molho um pouco, né? Espero, porque respeite a quarentena, e é isso.
Força, guerreiro.
Força, guerreiro. Força,
ícone. Oh, eu acho que a gente pode separar, assim, então, ó. É, ele mandou no fim do e-mail, ele pergunta, ele faz várias perguntas no mesmo parágrafo. Então, acho que a gente pode responder um por um. Ele primeiro pergunta o que eu sou.
Santista.
Confuso um pouco.
Ser humano.
Caiu na vila o peixe fuzil.
Ser um ser humano. Santista, grande Santista, que é o Navio Peixe Fuzila.
Qual que é aquele time de futebol que vocês falaram? Pai Sandu, como é que é o torcedor do Pai Sandu?
Pai, eu pai.
É, mano, grande paizão, Pai Sandu. Abraço pro Marco, grande torcedor do Pai Sandu. Enfim, vou continuar aqui, ó. O que eu sou?
O que sou importa tanto. Tipo, tem que dar alguns trajetos da pessoa se buscar. O que eu sou? Você é um ser humano, fica calmo, tudo certo. Agora, sou bi, então você pensa, você tem atração sexual por ambas as partes? Você tem atração romântica por ambas as partes? Se sim, provavelmente. Se não, por quê? É alguma coisa no passado? Ou você tá focando mais na sua caixinha, porque tá te deixando meio confuso? É isso, ou não sei o quê? Aí, sou hétero que curte beijar várias bocas? Então, né?
Na parte é complicado. Vocês
são... É, vocês que são esse trem aí, conte pra ele se ele é ou não.
Ah.
É, mano, talvez você só queira se divertir pra caralho, mano. E, e às vezes, tá ligado, tu tá. Não tira lesão, tá ligado?
Eu acho que essa parte de ficar com sua metade.
Exato, eu acho que essa parte de hétero responde muito se ele tiver atração sexual, entendeu? Porque eu acho que atração sexual, se ele estiver por homens, então acho que cai, né? A parte do hétero.
Uhum. Ah, tem aquele famoso termo, né, heteroflexível, que é o cara que...
Goi.
Mas isso eu acho que é muito...
É termo babaca.
É, meio babaca, né? É igual falar bi de balada, né? Meio babaca.
É, ou high sexual, tipo, fuma maconha, beija rapazes, tá ligado?
Que?
High sexual.
High sexual, tipo, H-I-G-H.
Então tem muita gente que tem essa orientação.
E tem também o goi, que é aquele tipo assim, que não gosta de dar, que não assume ser afeminado.
É a famosa broderagem.
É, a broderagem, exatamente. Então, tem várias coisas que você pode se definir, ou você pode ser mais inteligente e cagar por essas caixas, entendeu? É.
Tá, então mas, qual, é?
Tipo, não que as outras pessoas vão ligar, tá ligado? Tu vai tá curtido com outro cara, e ele vai perguntar, ah, mano, tô... você é bi ou você é gay? Você vai falar... Você vai colocar a mão na posição de análise e ficar...
O melhor, depois de 3 minutos ele fala, sou hétero.
Tá lá com o cara, meu irmão. Não, faz um sétimo de mim.
Não, ele continua. Não nem aí.
Só isso ele quer falar assim, o cara que tá dando pra ele falar, não, eu também bate aqui.
Na verdade não tem muito o que falar, né? Fica nervoso, é isso. Tem que aprender a superar a timidez.
É, a Cat Girl é gata e garota, ela tem que saber essa resposta.
São duas vezes, gatinho. Acho que é isso mesmo, não tem muito o que falar. O problema dele provavelmente é insegurança nos dois casos, sabe? Ele fica com medo de estar mentindo pra ele mesmo sobre gostar de caras. Então, mas tipo, eu diria que é exatamente essa insegurança que faz ele pensar que talvez ele não goste, porque, tipo, eu acho que é meio estranho você assumir que você foi naturalmente ficar afim de um cara, foi beijar ele e não gosta de caras, sabe? Tipo, se você fez isso é porque provavelmente você gosta, não tem por que ficar olhando demais isso. E essa mesma insegurança, tipo, não necessariamente essa mesma, mas a qualidade de insegurança, tipo, faz ele não ficar muito confortável em tentar ir atrás de uma garota. É isso, basicamente.
Certeza. Ah, e tem uma coisa, se você tá se considerando bi porque você tá dando selinho nas pessoas, então vai tomar no seu cu, tá bom?
E aí você vira bi, verdade.
Exatamente, gente. Mas eu acho que ele deve ter problema de relacionamentos com caras, porque ele tá se pensando que talvez ele seja um hétero que curte beijar várias bocas, né? Então, tipo, pode ser isso também.
Ele fala que ele se apresenta como bi, alguma coisa, ou ele se apresenta como hétero?
Sim, o assunto do e-mail é o estranho caso do bi.
Então ele, sei lá, parece que ele tá se definindo assim, pelo visto.
É, cara. Então... Assim, cara, se você tá tendo casos com homens e mulheres e não tá, tipo, sentindo um certo desconforto no que você tá fazendo, você é e ponto, tá ligado? Mas agora, você, esse negócio de você ficar travado com falar com gurias, eu acho que é, tipo, algo totalmente normal, tá ligado? Gatinhas, piu-piu. Eu acho que é algo totalmente normal pra pessoas, pra homens, tá?
Eu fico pensando se ele não é aqueles caras que, tipo, casa com a mulher e fica traindo ela com homens. Espero que não, por favor.
Ou que ele... Casado, ou que ele...
Vigilo, tá ligado?
Cara, não, daqui a um tempo ele se casa com um amigo dele, né? Daí, tipo, ele se casa justo no primeiro dia... casa justo no primeiro de abril, pra, tipo, 14 anos depois ele falar, ô, mano, tá ligado esse dia que eu casei contigo? Então, é pegadinha, mano, sou hétero. Manda uma dessas, cara.
Que merda. Merda.
Mas sei lá, velho.
O cara tá pegando um gênio, cara. Mano, puta merda. Não, agora eu vou dar minha dica onde eu posso
ir. Ele é o cara do vídeo que tava rebolando na pica dele só pra testar se era gay.
Ficou duro.
Tipo, tu é gay, mano?
Caralho, vai que pesado.
Vou falar sobre isso daqui, o que fazer com as gatinhas. Puta, eu adorei esse termo, vou aderir. Bicho, a gente pode ter a possibilidade que talvez você tenha uma insegurança com seu corpo, né? Talvez você se ache feio. E aí, sei lá. Não sei.
É. Na verdade.
Ah, e aí ele fica com homens porque homens aceitam homens feios. Qual é?
Ah. É.
Não. Ah, não tem muito critério, né?
Não tem critérios agora. Fica com os trastes, é isso mesmo? Só jogando pra competir os gays, essa porra? Não quero, não.
Ah, mas, bicho, tu tá na universidade, cara. Tu, velho. velho, não é, é só perguntar antes, bicho, não, não tem muito segredo, se você tá na neo-boemia jovem, caraca, mano, isso é foderástico, velho.
E... Ah, boa, boa.
Velho, se tu tá, velho, pergunta, não tem muito boi no rolê, sabe, você conversa com a guria, se tiver, é, não sei se você trava, se você conseguir conversar com a guria, e aí tá rolando a conversa, pergunta, faz alguma insinuação, sabe, e vai, tu tá bêbado, não tem nada a perder.
Aliás, eu vou me antecipar no, da sequência de recomendação e recomendar pra esse camarada um vídeo da... da ContraPoints, é o último que ela lançou, é o Shame. Não, tipo, é, com certeza é muito diferente, o cenário é muito diferente do que você tá vivendo, mas acho que você consegue fazer a conexão com ela do que acontece com você. É claro que o que aconteceu com ela é um negócio muito mais complicado, vamos ser sinceros, mas enfim, eu recomendo já, quebrando a rotina.
O host, ele quebra a própria estrutura do próprio podcast.
Amigo, né? Eu sou amigo.
Tá abusando da autoridade.
Sai.
É a visão dele do podcast.
Ele é a constituição.
Eu sou o host, eu fazer o que quiser.
Tá, então vamos responder de uma vez por todas. O que ele é? Primeiro, camarada Catgirl.
Eu acho que é uma coisa que ele... tem que dizer, né? Não a gente.
JPEG?
Acho que você é uma pessoa muito legal. Sei, cara, não sei. Vai, Moca.
Ultrasexual. Não sei o que é isso que acabei de inventar. Nick.
Você é um belo de um safado.
Caraca. Ele é bi? Vamos, Nick.
Sim.
Moca? Sim. JPEG?
Com certeza.
Camarada?
Eu?
É.
Ah, tá. Eu acho que sim. É isso.
Ele é hétero que curte beijar várias bocas, camarada?
Sei lá. Grande resposta.
Tá. Vamos pra próxima aí. Não.
Pra próxima não tem.
A próxima pergunta é o que vocês recomendam pra, pra gente assistir, pra jogar, pra ouvir, pra, enfim, pra consumir durante essa quarentena horrível e triste. E me ajuda. Ah, vocês têm alguma recomendação? Acho que dá pra começar. Todo mundo sempre tem uma recomendação, eu espero, né? Acho que dá pra começar então pelo Mocha. Mocha, você tem alguma recomendação?
Ah, eu adoro recomendação. É o momento que eu brilho. Bicho,
vai.
Vou seguir a tradição aqui, vou recomendar mais uma HQ. Uma HQ comunista, que é uma releitura do livro do Pyotr Kropotkin, que é a prisão que ela foi recriada em uma HQ pelo Ed Peixoto. E eu vou deixar aí na descrição, eu tenho o PDF aqui, eu vou disponibilizar depois na descrição para vocês darem uma lida, que é muito interessante. O jeito que ele refez, sabe, em quadrinhos. Eu gosto disso, quando eu li um livro, depois fazem uma versão em HQ, sabe? Acho muito bom. E queria mandar um salve pro meu amigo, companheiro que fica me difamando na internet, o Gabriel Gonzaga. Tá falando que eu sou maconheiro, isso é mentira. Absurdo. E de recomendação demais, tome água e sejam felizes.
Ok. Nick, você tem uma recomendação?
Eu tenho. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma declaração aqui, que eu desinstalei o LOL.
Aê!
Então,
aê!
E recomendo a todos fazerem isso. Inclusive, eu fui ver num site chamado Westedon LOL quanto tempo que eu passei no LOL e daria pra ler 90 livros com o tempo que eu passei no LOL. Eu tenho mais de 600 horas. Então,
meu Deus.
Eu estou me sentindo muito leve depois do momento. Então eu gostaria de recomendar o Smite, porque é o meu novo. Que é muito divertido.
Eu troquei a minha droga por essa outra droga. E deu muito certo.
Mas, tipo assim, toda partida que eu entro no Smash tem duas pessoas que não estão jogando, então, tipo assim, não tem nem como você levar a sério, tá ligado?
é o caso do alcoólatra que parou de beber álcool e começou a tomar cocaína, né, velho? Muito foda.
Exatamente. É, mas a minha outra recomendação é o livro que eu citei anteriormente. Eu acho que ele é bem interessante. É Raízes do Brasil, que ele é do Sérgio Buarque de Holanda. Ele foi publicado em 1936, assim, ele fala muito sobre a formação da sociedade brasileira, e quem tiver interesse. É uma leitura leve até, mas é acadêmica, então acho que vale ler alguns capítulos para você entender mais ou menos como que foi a influência dos portugueses aqui, tá ligado? Quais os tipos de portugueses que chegaram e etc. É isso.
Uhum. É isso. Eu vou fazer... Eu vou ser sincero que as minhas recomendações, eu nunca penso antes de fazê-las. E como ultimamente eu tenho... Essa semana foi bem pra mim, porque eu tive que resolver alguns problemas pessoais. Então a única coisa que eu acabei consumindo essa semana foi a única coisa que eu consumo todos os dias da minha vida, que é luta livre. E porque eu tenho esse problema.
Eu tô começando também, pra ver como é de qual é.
Isso, boa, boa. Eu quero recomendar. Cara, é uma lição de storytelling, assim. É perfeito. Porque eles contam a história da luta antes. A luta é Jordan Devlin contra David Starr no... Que é o OTT Homecoming. Ou talvez seja os dois se enfrentando no aniversário da Over the Top Wrestling. Mas eu quero recomendar a segunda luta que tem de graça no YouTube entre os dois. Que é basicamente a história é que o Jordan Devlin, ele foi contratado por uma empresa maior. E ele vai sair, mas no momento ele é o campeão dessa empresa menor. O Jordan Devlin, nessa luta, ele é tipo vaiado pela galera, porque o cara, ele se vendeu, enfim. Mas o cara que eu quero vangloriar é o David Starr. O David Starr, ele é um cara muito importante no wrestling europeu no momento, porque ele deu início a um movimento de sindicalismo no wrestling daquela parte. Então, o cara, ele basicamente, ele é tipo muito foda e todo mundo ama ele. Inclusive, o cara, no fim da luta, enfim, eu vou recomendar isso, é bem difícil de explicar. Já é explicado antes, nos minutos iniciais, então é isso. Vou ter que cortar bastante coisa aí, porque eu gaguejei muito.
Acontece.
Cat Girl, você tem alguma recomendação?
Como eu acho que pode ser uma recomendação de qualquer coisa, eu vou sempre recomendar leia o livro Sociedade no Espetáculo. Só porque sim. Mas um pouco mais a ver com... Mas não tão a ver, na verdade, absolutamente nada, eu acho, agora pensando melhor. Com um assunto, infelizmente, não fiz muita coisa recentemente. Então a minha dica é não fazer o mesmo que eu. Essa é a minha recomendação. Não gaste o seu tempo do dia olhando pra parede. Não é um bom jeito de levar a vida.
Eu gosto de olhar.
A quarentena faz um apelo pra que você passe tempo assim. Quanto mais tempo você passa em casa, parece que gastar o tempo fazendo nada é mais fácil. Mas não é uma boa ideia. Não vou por esse caminho. É isso que eu digo.
Justo. Muito justo.
Certo.
Eu acho.
Passar um tempo olhando pra parede é...
Velho, eu gosto de deitar, passar tempo de dormir e olhar pro teto, sabe?
Mas eu acho que passar o tempo olhando pra um ponto fixo, eu acho que só deve ser bom durante o uso de LSD, né? Depois disso não deve ser muito...
Eu gosto.
Consigo explanar as ideias, sabe?
Assim, é bom fazer isso depois de ter resolvido todos os seus compromissos do dia, né? Agora, tipo assim, você ficar olhando na parede, sendo que você tem, sei lá, sua casa pegando fogo, aí não dá muito certo.
Depende, não sei, né? Eu acho
talvez
que
é melhor,
né? Sei lá, vai que tu vai combater o fogo e vai se queimar, pô. Deixa lá, você resolve sozinho.
Te vira.
É assim que eu levo as coisas na minha vida, aliás. Enfim, eu acho que por hoje é isso. Pela minha parte, eu deixo um abraço. Um forte abraço. E eu quero falar aqui, pau no cu do Elon Musk.
Pau no cu do Elon Musk.
Ah, sim. Pau no cu do Elon Musk. Outra recomendação importante, não coloque nome de números no seu próprio filho.
Não. Sim, 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 exatamente. Inclusive, eu tô me planejando pra fazer um especial sobre, pra mostrar o quanto Elon Musk é otário. Então, aguardem o próximo podcast.
E apareça aqui na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal.
Nick.
Um beijo, gente. É isso.
Moca.
Vai, Corinthians.
Get girl.
Deem like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo, pessoal.
Perfeito.